No ano 70 depois de Cristo, se alguém estivesse lá em Jerusalém e visse, sabe, um exército massivo assim se aproximando no horizonte, o instinto humano etático diria uma única coisa: corra para trás dos grandes muros de pedra da cidade. Tranque os portões e, bom, espere.
Sim, é o que qualquer um faria, né? Buscar proteção.
Exato, mas o texto que a gente vai analisar hoje, ele dava a ordem exatamente oposta. Ele dizia: fuja para as montanhas abertas. E o mais louco é que quem obedeceu ao instinto humano básico de buscar os muros, tipo, acabou morrendo.
É o paradoxo perfeito, sabe? Porque a gente costuma olhar para a literatura antiga esperando encontrar apenas poesia mística ou, tipo, regras morais meio distantes.
Aham, aquela coisa bem teórica.
Isso. Mas o que temos aqui, e vamos entrar nisso hoje ao analisar as notas super detalhadas do Dr. Craig Kinner sobre a aula 17, focando nos capítulos 24 e 25 de Mateus, é algo, assim, incrivelmente visceral.
É quase um manual de sobrevivência, né?
Totalmente. É uma intersecção crua entre táticas de guerra, o colapso de uma civilização inteira e um estudo profundo da psicologia humana sob pressão extrema.
E para quem está ouvindo a gente, olha, não pensem que isso é só uma aula de história antiga chata. Porque, na verdade, é uma lente para entender como nós, humanos, nos comportamos diante de catástrofes, de fake news e até como a gente interpreta autoridades. Então, vamos desvendar isso.
Vamos lá. O que é fascinante aqui é que o texto conecta o fim de uma nação literal, Jerusalém, ali no ano 70, com a condição humana universal.
E é justamente aí que a gente precisa começar. O texto inicia com tipo um alerta militar muito literal, que é atribuído a Jesus, avisando sobre uma tal de profanação que leva à destruição.
Sim, e historicamente a gente sabe que patriotas radicais judeus, eles acabaram massacrando sacerdotes no templo sagrado no ano 66.
Uhum.
E aí, bom, o Império Romano interveio e derrubou tudo 3 anos e meio depois. Mas a parte da evacuação que você mencionou...
Cara, essa ordem de evacuação me deixa muito confuso. Porque, pensa comigo, fugir para as montanhas... Se tem um exército enorme marchando na minha direção, a ideia de correr para o meio do mato totalmente desprotegido parece suicídio. Por que não se esconder na fortaleza?
Faz todo sentido pensar assim, claro. Pelo menos até a gente entender a engenharia militar romana. Sabe, eles não queriam lutar corpo a corpo se pudessem evitar.
Ah, eles preferiam a distância?
Mais do que isso, a tática deles não era necessariamente invadir, era, na verdade, estrangular.
Nossa, como assim?
O general romano, ele basicamente construía um muro ao redor do muro da cidade. Era a técnica de circunvalação. Ou seja, ninguém entrava, ninguém saía, eles simplesmente sentavam lá fora e, bom, deixavam a fome fazer o trabalho sujo.
Que terrível.
É brutal. Foi exatamente o que Alexandre o Grande já tinha feito em Tiro muito tempo antes. Então, correr para Jerusalém naquela situação era assinar a própria sentença de morte por inanição.
É uma inversão total da ideia de segurança, né? Ficar na cidade murada seria assim como buscar refúgio dentro de um cofre de banco durante um incêndio gigantesco.
Nossa, ótima analogia.
Porque, tipo, parece o lugar mais seguro do mundo. As paredes são grossas, o aço é impenetrável. Mas rapidamente o oxigênio acaba lá dentro e aquele refúgio vira um forno.
Exatamente isso.
E as montanhas, por outro lado, ofereciam o quê de tão bom?
Oferecia uma vantagem assimétrica, sabe? As montanhas da Judeia, elas são cheias de caminhos rochosos muito estreitos.
Uhum.
Um exército gigantesco de, sei lá, dezenas de milhares de soldados romanos perde toda a sua força lá, porque eles são obrigados a marchar em fila indiana.
Ah, e aí fica fácil de emboscar.
Isso permite táticas de guerrilha. É a mesma geografia que permitiu a Davi, lá atrás, sobreviver às perseguições do rei Saul e também aos macabeus resistirem aos exércitos gregos. A topografia neutraliza o tamanho do inimigo.
Isso é simplesmente brilhante do ponto de vista tático. Mas, mudando um pouco de foco, a urgência que é descrita nessa fuga, ela é quase paralisante, né?
Com certeza. Tem um trecho super famoso dizendo que quem estivesse no telhado não deveria nem descer para pegar algo dentro de casa.
Pois é. E isso soa um pouco exagerado hoje em dia. A gente pensa, ah, quanto tempo leva para pegar uma mochila?
É, mas no contexto da arquitetura da época, esses segundos, eles eram literalmente diferença entre a vida e a morte.
Sério?
Por causa de como as casas eram feitas.
Exato.
As casas lá, elas tinham telhados planos, que eram os verdadeiros espaços de convivência. As pessoas secavam frutas, oravam, dormiam ali nas noites quentes.
Uhum.
E o acesso ao telhado era feito por escadas externas. Ou seja, descer para o nível da rua e simplesmente fugir era um movimento direto.
Entendi. E se a pessoa quisesse entrar?
Se a pessoa decidisse, ah, vou entrar rapidinho na casa para pegar, sei lá, as economias guardadas num jarro. Cara, o fluxo de milhares de pessoas em pânico na rua já teria bloqueado a saída dela. Ou as tropas avançadas já teriam fechado o perímetro. A janela de oportunidade era medida em minutos.
Caramba, isso se conecta muito com o outro aviso do texto, né? Aquele que diz que quem estivesse no campo não deveria voltar para pegar sua capa. E, pensando na economia agrária do primeiro século, essa capa não era tipo uma jaqueta qualquer que a gente esquece no sofá.
De jeito nenhum. Era o cobertor, a cama, a única barreira contra a hipotermia no deserto à noite.
Sim. A lei judaica antiga, inclusive, proibia que cobradores de dívidas confiscassem essa capa durante a noite. De tão essencial que ela era para a sobrevivência biológica da pessoa.
E pedir para alguém abandonar isso levanta uma questão fascinante sobre a nossa mente.
Pois é, até que ponto o nosso apego material nubla o nosso instinto de sobrevivência mais básico? Porque o cara pensa, como é que eu vou sobreviver amanhã sem meu cobertor?
É o cérebro entrando em curto-circuito.
Exato. E por causa dessa preocupação com o amanhã, ele simplesmente não sobrevive às próximas 2 horas do cerco.
É o colapso total da tomada de decisão sob pânico, sabe? E essa exigência de pressa implacável, ela nos leva a uma realidade ainda mais sombria dessa fuga histórica.
Como assim?
Porque, veja, abandonar telhas e capas é doloroso, claro. Mas a logística de um cerco, a pressa, força as pessoas a abandonarem outras pessoas. A anatomia do refugiado do primeiro século, que o Dr. Kinner analisa nas notas, é assustadoramente idêntica à do refugiado moderno.
E a política interna lá em Jerusalém tornou isso um verdadeiro pesadelo, não foi? Havia uma guerra civil rolando dentro da cidade que estava prestes a ser sitiada?
Sim, o caos absoluto. Os revolucionários judeus adotaram aquela postura clássica de regimes totalitários que estão em queda. Tipo, ou você está conosco até o fim, ou você é um traidor.
Nossa. E o que acontecia com quem tentava fugir?
Qualquer cidadão que fosse pego tentando escapar para as linhas romanas era executado no local, pelos próprios compatriotas.
Pelos próprios vizinhos. Que tragédia. E o nível de desespero era tanto que a liderança intelectual da época precisou, tipo, recorrer a táticas muito extremas, né?
Muito. A gente tem o registro histórico do Rabino Yohanan ben Zakkai, que é uma figura central na história judaica. Para conseguir sair de Jerusalém com vida, ele teve que fingir que estava morto.
Espera, morto? Como ele fez isso?
Ele fingiu que tinha morrido de uma doença muito contagiosa. Os alunos dele colocaram ele dentro de um caixão selado e foram carregando até os portões da cidade.
Caramba! E os guardas deixaram passar?
Eles argumentaram com os guardas revolucionários que manter um cadáver podre ali dentro profanaria a pureza da cidade santa. E foi essa brecha, só essa brecha psicológica, que permitiu que ele passasse pelos muros e se rendesse ao acampamento romano, o que, no fim das contas, foi o que preservou grande parte do conhecimento rabínico.
Uma fuga dentro de um caixão, fingindo a própria morte. Sabe, isso dá a dimensão do terror daquela época. E mesmo para aqueles que conseguiam sair, as estradas não ofereciam segurança nenhuma, certo? Os romanos usavam umas tropas auxiliares meio complicadas.
É, muitos deles eram mercenários sírios, que já traziam um ódio étnico histórico muito profundo contra os judeus, e foi aí que a tragédia escalou para atrocidade pura.
O que eles faziam?
Começou a circular um boato nos acampamentos dessas tropas de que os refugiados judeus eles estavam engolindo as próprias moedas de ouro e joias preciosas antes de fugir.
Na esperança de recuperar depois, né? E reconstruir a vida.
Isso. E a resposta monstruosa e pragmática dos soldados foi interceptar essas famílias nas estradas e literalmente abrir os ventres delas com espadas.
Nossa.
Enquanto eles ainda estavam vivos, sabe? Tudo para buscar esse ouro.
Meu Deus, não havia saída fácil. Ou você morre de fome na cidade, ou pela lâmina dos guardas internos, ou essa carnificina horrível nas estradas. E, tem um paralelo moderno discutido nessas anotações que traz essa angústia histórica direto para o nosso colo agora.
é a história da esposa do próprio autor, o Dr. Kinner. Ela passou por uma experiência quase idêntica como refugiada na África durante uma guerra civil recente.
E ouvir isso transforma um texto antigo, de 2000 anos, em algo que parece manchete de hoje. Ela relatou como é ouvir aquele barulho constante de artilharia, ver toda a sua vizinhança sendo esvaziada em questão de horas.
Sim, e a família dela, eles ficaram presos na casa porque o pai dela era parcialmente paralisado. E os homens mais jovens já tinham sido forçados a fugir ou lutar por alguma das facções.
Um desespero total.
É o momento exato em que a teoria, as ideias, encontram a lama da realidade. Ela conta que, depois de orar em desespero, um estranho apareceu do lado e bateu na porta. Ele arrumou um carrinho de mão muito simples, colocou o pai idoso e paralisado ali dentro e liderou a família inteira à floresta dentro.
Um verdadeiro milagre no meio do caos.
E ela precisou deixar para trás, tipo, praticamente tudo o que tinha construído na vida. O único foco absoluto da mente dela era não esquecer os passaportes.
Que é algo que a burocracia moderna exige de quem se torna um sem-estado, né? É terrível. Essa história elimina qualquer distanciamento que a gente possa ter daquele texto antigo.
Sim, humaniza a narrativa instantaneamente.
Quando aquele alerta original enfatiza ter compaixão pelas mulheres grávidas ou por quem está amamentando no inverno, isso não é uma metáfora bonitinha.
Não, de forma alguma. Porque naquela região, o inverno significa o período das chuvas torrenciais, sabe? Os uades, que são aqueles leitos de rios que ficam secos pelo deserto a maior parte do ano.
De repente eles enchem.
Exato. Eles se transformam em torrentes de água mortais em questão de minutos. Tentar cruzar águas geladas e turbulentas carregando um recém-nascido ou estando, sei lá, no final da gravidez, é o cenário de maior vulnerabilidade humana possível.
Jesus disse para largar tudo, mas a nossa natureza humana implora para salvarmos a nossa família. Como a gente equilibra essa instrução divina de urgência tática com a nossa biologia de cuidado?
É aí que vemos uma distinção muito crucial na forma como o texto aborda essa questão do apego. Ele é taticamente impiedoso quanto aos bens materiais, né?
Sim, largar a capa, ignorar o dinheiro na casa.
Isso, mas ao mesmo tempo ele demonstra um profundo lamento pelas limitações físicas reais das pessoas. A mensagem implícita ali é, a biologia humana, o cuidado com os mais frágeis, isso não é um erro ou uma fraqueza que deve ser punida. É uma tragédia inevitável da guerra que merece empatia.
Então, o problema não é o amor à família. O problema é o amor cego às posses, naqueles momentos onde apenas a vida importa. A diferença entre largar um pedaço de pano e largar um parente.
Perfeito, é exatamente essa a linha.
Agora, depois que Jerusalém realmente caiu no ano 70 e os romanos finalmente invadiram o templo, cravaram aqueles estandartes com as imagens do imperador, o que foi tipo a profanação literal do lugar, a grande questão que surge na mente é como o mundo não acabou ali.
Pois é, para quem vivia aquele cerco, certamente parecia o fim da história de tudo.
Como diferenciar, então, um evento local traumático de um verdadeiro fechamento cósmico do mundo?
Ah, esse é o terreno mais fértil possível para a desinformação. E o texto que o Dr. Kinner analisa dedica muito espaço a desmascarar os chamados falsos sinais.
E o que seriam esses falsos sinais?
Tem uma lista muito clara. Guerras, rumores de guerras globais, fomes em massa, terremotos devastadores. A orientação expressa dada aos seguidores foi de que nada disso significava o fim. A terminologia usada para essas catástrofes é dores de parto.
Dores de parto? Como assim?
Elas são intensas, traumáticas, vêm em ondas ao longo da história, sabe? Mas são processos, aspas, normais de um mundo quebrado. Não são o evento final.
Isso é extremamente contraintuitivo, né? Se a gente pensar na peste negra, que exterminou talvez um terço de toda a população europeia lá pelos séculos 14 e 15, ou, sei lá, o grande terremoto de Lisboa. Qualquer ser humano razoável, vivendo sob as cinzas desses eventos, apostaria a própria vida de que era o apocalipse.
Com certeza, o mundo deles estava acabando. E sempre há pessoas prontas para lucrar com esse medo, né? O século I, por exemplo, estava repleto de falsos profetas. E a tática deles era sempre a mesmíssima, vender conhecimento secreto.
Conhecimento secreto. Que tipo de coisa eles inventavam?
Eles inventavam sinais que fariam inveja aos piores tabloides de fofoca sensacionalista de hoje, sabe? O autor cita que havia até relatos de bebês mutantes prevendo desastres.
Bebês mutantes? Gente, que loucura! E por que o cérebro humano, quando está no meio de uma crise, cai tão facilmente nessas bizarrices?
Porque o caos, ele cria um mercado imenso para certeza. Quando as instituições falham e a sociedade desmorona na sua frente, as pessoas sentem uma necessidade visceral de retomar o controle de alguma forma. E o falso profeta, ele oferece uma ilusão de controle através desses tais segredos exclusivos.
Ah, entendi. Aquela coisa de eu sei de algo que a massa não sabe.
Isso. A mensagem deles costumava ser tipo, olha, a salvação está acontecendo agora, mas apenas para os iniciados que vierem até nós no deserto ou que se esconderem nas câmaras secretas aqui com o nosso grupo.
Mas a resposta do texto a essa ideia de segredo, de clubinho fechado, é muito contundente, né? O verdadeiro sinal de um fechamento cósmico, de uma intervenção final, será indiscutível e universalmente visível. A frase usada ali é chocante. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres.
Sim, é uma linguagem bem gráfica, típica de campo de batalha. Mas o ponto central aqui é a obviedade. Não é necessário ter um diploma em adivinhação esotérica para encontrar um animal morto no deserto. Basta você olhar para o céu e ver a nuvem de abutre circulando, né? É impossível esconder.
É um sinal escancarado.
Da mesma forma, um retorno cósmico será tão evidente quanto um relâmpago que ilumina o céu inteiro de uma ponta a outra. Elimina-se completamente a necessidade de seguir líderes cultistas que afirmam ter a exclusividade sobre onde e quando as coisas vão acontecer.
Sabe, isso expõe o quanto a humanidade é refém de um viés de atualidade crônico. A gente liga a televisão, vê o conflito geopolítico da semana e, na mesma hora, assume que somos os grandes protagonistas do ato final da história. É um pensamento muito narcisista, no fundo.
Muito narcisista, sim. A gente acha que a nossa crise é sempre a crise definitiva.
Exato. Mas se todas essas tragédias naturais não são os ponteiros de uma contagem regressiva, a orientação principal e o único pré-requisito que o texto lista se volta para algo muito menos dramático e muito mais trabalhoso, certo?
Certo. A ênfase muda totalmente da especulação paranoica de ficar caçando sinais para o foco na missão em si. O único critério mencionado antes que qualquer mudança cósmica real ocorra é a propagação da mensagem, do evangelho, a todas as nações. É uma convocação para o trabalho contínuo, ativo.
Esperando o resgate.
De jeito nenhum. O trabalho é arregaçar as mangas.
E essa ausência de um fim imediato acabou criando um problema teológico gigante ao longo dos séculos, não é? Porque se a história continuou após a queda de Jerusalém, essas comunidades precisaram aprender a viver nesse período intermediário enorme. E viver, naquela época, inevitavelmente significava sofrer perseguições.
Sim, e o que é fascinante nessas anotações é acompanhar como a expectativa sobre o sofrimento humano ela evoluiu radicalmente dentro da história. É uma das transformações mais curiosas do pensamento religioso ocidental.
Como assim?
Durante os primeiros, sei lá, 18 séculos da história da Igreja, a resposta unânime para a pergunta "nós vamos passar pelas catástrofes e perseguições" era um sólido e direto sim. Os pensadores da época alinhavam a descrição de Mateus 24 com as cartas mais antigas do apóstolo Paulo, tipo as cartas aos Tessalonicenses.
Que falavam sobre a vinda repentina, né?
Isso, a conclusão era de que a intervenção final viria de repente como ladrão na noite. Mas até lá, as comunidades estariam totalmente expostas ao fogo cruzado do mundo. O sofrimento era visto basicamente como um estado padrão de resistência.
Isso durou até chegarmos à Inglaterra, na década de 1830. Teve uma reviravolta intelectual que mudou tudo, liderada por um homem chamado John Nelson Darby. O que exatamente ele propôs que era tão sedutor a ponto de mudar a teologia moderna?
O Darby, ele introduziu e sistematizou a ideia de um arrebatamento secreto que aconteceria pré-tribulação. A teoria dele dizia que antes que o cenário mundial piorasse para aqueles níveis apocalípticos finais, um evento invisível e silencioso retiraria todos os crentes fiéis do planeta, poupando a todos de todo sofrimento. A tribulação final seria deixada apenas, né, para os outros.
Olha, muito conveniente, né? É o que eu chamaria de uma teologia do escape cirúrgico. E a gente tem que notar onde e quando isso surgiu. Poxa, 1830, no Ocidente, no ápice da Revolução Industrial, onde o padrão de vida das pessoas começa a subir vertiginosamente.
Exatamente, o contexto importa muito.
A ideia de que Deus iria garantir uma fuga limpa, sem arranhões para ninguém, se encaixava perfeitamente numa mentalidade ocidental emergente que passava a ver o conforto quase como um direito adquirido.
É, a sociologia explica muito bem o sucesso rápido dessa teoria no Ocidente. Ela validava a nossa aversão moderna à dor, sabe? A gente não quer sofrer. Mas as consequências, bom, as consequências da exportação dessa teologia para culturas que não tinham esse mesmo privilégio histórico foram desastrosas na prática.
O Dr. Kinner menciona um caso sobre isso nas notas, né? Sobre a China.
Sim, ele relata uma situação super trágica com uma denominação que enviou missionários para a China. Quando Mao Tse-tung ascendeu ao poder e instaurou uma perseguição sanguinária contra religiosos, a imensa maioria dos missionários ocidentais foi expulsa do país. Muitos fugiram ou simplesmente desapareceram.
E o que aconteceu com os nativos chineses, os cristãos que ficaram para trás nesse fogo cruzado?
Foi aí que a teoria ruiu. Esses cristãos locais tinham sido discipulados nessa teologia ocidental muito recente, do Darby. Eles acreditavam fielmente, tipo, com todas as forças, que seriam extraídos magicamente do país antes da perseguição real chegar.
Nossa.
Quando os missionários ocidentais sumiram e o Estado começou as prisões, as torturas e os assassinatos, o trauma psicológico deles foi duplo, sabe?
Um trauma físico e um espiritual.
Exato. Primeiro, a violência física terrível. Segundo, o colapso espiritual interno. Porque eles deduziram, de forma lógica, dentro do que aprenderam, que o arrebatamento já havia ocorrido e que eles, por serem pecadores ou indignos, tinham sido largados para trás para sofrer.
Gente, imagina o desespero de se sentir abandonado por Deus no meio de uma tortura de Estado. É de partir o coração.
E eles tiveram que reaprender do zero toda aquela teologia antiga do martírio e fizeram isso completamente sozinhos. Quando o país voltou a se abrir, décadas depois, e representantes ocidentais tentaram retornar para lá, os líderes sobreviventes chineses deram uma resposta duríssima.
O que eles disseram?
Eles afirmaram que aquela teologia ocidental de escape quase destruiu a fé deles por completo e que eles não precisavam mais daquele tipo de ensino focado no conforto.
Isso levanta uma suspeita muito forte de que a nossa natureza humana gravita, assim, perigosamente em direção à interpretação que nos oferece o maior conforto imediato, né? Dá muito mais trabalho aceitar um texto antigo que promete tribulação do que adotar um gráfico teológico do século XIX que promete imunidade diplomática divina.
É, o terceirizar a interpretação para encontrar conforto. Por isso que a insistência do autor das notas na investigação das fontes primárias por nós mesmos é tão vital. A gente não pode só engolir o que dizem.
Ele ilustra essa necessidade com aquela figura histórica do rei Josias, do antigo Israel, né? Quando o livro da lei original que estava perdido nos escombros do templo foi finalmente encontrado e lido em voz alta para o rei, a reação dele não foi pedir a interpretação tradicional dos seus conselheiros teológicos.
Muito pelo contrário.
Ao ouvir as palavras diretas da fonte primária, que contrastavam demais com as práticas seguras e corruptas da época dele, ele simplesmente rasgou as próprias roupas num ato de desespero e arrependimento. A lição clara aí é não confiar em algo apenas porque uma tradição inteira, mesmo cheia de homens de Deus, afirma ser verdade há décadas.
Exato, investigue você mesmo. E se descartarmos então esse escape mágico, né, e aceitarmos que a preparação que o texto pede é de fato a longo prazo, o capítulo 25 oferece logo em seguida três cenários incrivelmente práticos sobre o que significa na vida real estar pronto.
Tá, e a primeira ilustração é a famosa parábola das 10 virgens. E acho que a gente precisa limpar aquela imagem renascentista de um coral solene, né? O que de fato estava acontecendo ali no contexto cultural?
Sim, esquece os quadros da Europa medieval. Culturalmente, a gente está olhando para um vilarejo antigo do Oriente Médio. Elas eram adolescentes solteiras que funcionavam como damas de honra em um processo de casamento que envolvia festividades noturnas durando até, tipo, 7 dias seguidos.
7 dias de festa.
Sim. e o noivo podia chegar a literalmente qualquer momento da noite. E outro detalhe, não eram daquelas pequenas lâmpadas de óleo de barro elegantes, eram tochas grandes, sabe? Feitas de panos embebidos em azeite, amarradas na ponta de um pedaço de madeira. E essas tochas consumiam muito, muito combustível para permanecerem acesas ao ar livre.
E aí o que acontece? 5 dessas jovens falham bizarramente na logística. Elas levam a tocha, beleza, mas esquecem os frascos de óleo extra. O noivo atrasa muito, a madrugada avança, as chamas apagam. Quando elas saem assim freneticamente para tentar comprar mais óleo no meio da noite e finalmente retornam, os portões do banquete estão fechados.
E a resposta lá de dentro é o que dói.
Quando elas batem, a resposta que vem não é: desculpe, o salão atingiu a capacidade máxima dos bombeiros. O noivo diz com todas as letras: não vos conheço.
Sabe, numa sociedade profundamente coletivista, baseada inteiramente na dinâmica de honra e vergonha pública, ser excluído de forma explícita do maior evento social do vilarejo sob a declaração de não vos conheço era o equivalente a uma morte social permanente. É a fórmula clássica e dura de repúdio na antiguidade.
Era ser cancelada da aldeia para sempre.
O choque que a parábola quer causar é que a negligência logística, a pura preguiça de não se preparar adequadamente a longo prazo, resulta num isolamento que é irrevogável. A preparação que ele pede exige antecipar o desgaste, porque a noite vai ser longa.
O que nos leva perfeitamente à segunda ilustração das anotações, a parábola dos talentos, que aplica essa mesma necessidade de preparação aos grandes riscos econômicos e vitais, não?
É crucial a gente entender a economia da palavra talento, porque hoje a gente usa isso para falar que alguém canta bem ou joga futebol. Naquela época, talento não era uma habilidade, era uma unidade de peso gigantesca para pesar prata ou ouro.
Era dinheiro puro.
Muito dinheiro. Um talento representava o salário equivalente a quase 20 anos de um trabalhador braçal comum. A imensa maioria da população agrária nunca nem encostaria as mãos num único talento a vida inteira. Então, quando o senhor da história confia essas quantidades absurdas a 3 dos seus administradores...
Ele está basicamente transferindo a eles um poder econômico capaz de mudar províncias inteiras. E aí, 2 deles entendem o mecanismo do comércio, assumem o risco de mercado ali e dobram o patrimônio. Mas o terceiro...
O terceiro é o caso clássico do medo.
Ele cava um buraco na terra, enrola o equivalente a 2 décadas de trabalho de um homem num trapo sujo e simplesmente enterra o metal. Agora, por que enterrar dinheiro, que eu entendo que era até comum em tempos de guerra para não ser roubado, por que isso é tratado nessa parábola como o maior dos absurdos?
Porque no dia a dia dos negócios ativos, para administradores daquele escalão, essa era considerada a manobra mais paralisada, mais preguiçosa possível. O servo não apenas enterra o recurso de forma insegura, mas quando o mestre retorna, ele ainda tenta justificar o seu próprio fracasso atacando a integridade do chefe, sabe?
Ele diz tipo, eu sabia que você era um homem severo e explorador, que colhe onde não plantou, então eu fiquei morrendo de medo e escondi o seu dinheiro.
Exato. Ele projeta os seus próprios defeitos psicológicos e a sua covardia diretamente na figura de autoridade. E a punição grave dele não ocorre porque ele, sei lá, perdeu dinheiro num mau investimento no mercado, mas sim porque ele deliberadamente sabotou a extensão dos recursos. Ele foi movido pela pura inércia e pelo medo.
Para quem está ouvindo, a analogia moderna perfeita seria alguém gastar, sei lá, milhares de reais comprando o equipamento de tecnologia mais sofisticado do mercado, que foi projetado para criar e transformar o mundo ao redor. E aí a pessoa leva o negócio para casa e deixa selado na caixa de papelão dentro do armário porque tem medo de arranhar a tela.
É uma ofensa à finalidade da ferramenta e a quem a projetou.
Exatamente. Os recursos, o nosso tempo e as nossas habilidades devem ser arriscados, colocados em jogo na expansão da mensagem e não escondidos numa caixa pelo medo de falhar. E aí, a métrica final para toda essa ação prática aparece na terceira e última cena, a separação entre ovelhas e bodes.
A dinâmica pastoril dita as regras literárias aqui, né? Quando os pastores antigos no Oriente Médio traziam os rebanhos mistos à noite para o abrigo, eles separavam os animais. As ovelhas eram mais dóceis, mais obedientes e valiosas, então eram associadas ao lado direito do pastor, que é considerado a posição de honra na cultura. Já os bodes, que eram super conhecidos pela teimosia, eram movidos todos para a esquerda.
E o critério de julgamento dessa separação é muito fascinante. Porque o foco recai inteiramente na ação prática daquelas pessoas em relação aos pequeninos. Historicamente, a gente sabe, a cultura ocidental interpretou isso como uma ordem genérica de caridade ou pobreza global aos necessitados em geral. O que, claro, é válido, a Bíblia ensina isso. Mas a análise que estamos lendo propõe uma especificidade muito mais aguda para esse trecho literário, não é?
De fato, ela propõe. Ao investigar as conexões do vocabulário que o autor de Mateus usa, especificamente conectando com o capítulo 10 e 12, a gente percebe que os pequeninos aqui não são necessariamente uma metáfora genérica para toda a classe pobre romana.
Quem eram, então?
Referem-se aos emissários itinerantes, os missionários transculturais daquela época. Porque, veja, eles viajavam completamente sem estrutura e dependiam inteiramente da rede de hospitalidade nas aldeias por onde passavam para entregar a mensagem.
Ah, entendi. Então, se não dessem a eles um copo de água ou roupas limpas, eles simplesmente morriam nas estradas.
Não tinha hotel.
E se eles fossem aprisionados pelas autoridades locais, eles dependiam de que os moradores daquela cidade tivessem a coragem, o risco de ir até lá e levar comida à prisão. A prisão romana não alimentava os presos. Quer dizer que o julgamento das nações, no fim das contas, não recai sobre qual nação tinha teologia sistemática mais elaborada e perfeita. A métrica é brutalmente prática. Tipo, quando os portadores da mensagem verdadeira chegaram ao seu território em estado de extrema vulnerabilidade e fragilidade, a sua comunidade assumiu o risco social e político de fornecer abrigo, comida e proteção a eles.
É a prática pura. E reunindo todas as peças de hoje, a gente percebe que o texto exige de nós uma postura que recusa completamente a passividade. A teoria, ela funde-se com a lama do presente o tempo todo.
Com certeza.
Seja lá precisando entender a logística tática rápida de largar a casa para fugir de um cerco militar mortal no século I, ou seja, tendo integridade intelectual de rejeitar hoje teologias que nos prometem imunidade ao sofrimento para nos dar conforto, ou então assumindo riscos práticos e econômicos de verdade no acolhimento de mensageiros que estão vulneráveis. Sabe, o chamado de Mateus 24 e 25 é para leitura criteriosa das fontes e para o investimento corajoso na vida real.
É isso aí. Não há espaço para ficar na arquibancada apenas assistindo aos sinais, né? Nosso tempo e nossos recursos são ferramentas que devem ser ativas. E para fechar esse nosso mergulho nas fontes hoje, eu quero voltar num ponto bem rápido. Lá na parábola dos talentos, que a gente acabou de falar, o servo paralisou porque ele enxergava quem estava no controle de tudo como alguém cruel e aterrorizante.
A projeção do medo dele.
E essa é uma questão muito profunda que nós não resolvemos hoje, mas que quem nos acompanha deve ponderar muito tempo após terminar de ouvir essa nossa discussão. Até que ponto a paralisia e a covardia que a gente sente diante dos grandes riscos da nossa vida não são apenas preguiça, mas sim um sintoma de uma imagem interna, assim completamente distorcida e aterrorizante sobre o verdadeiro caráter de quem nos entregou esses recursos em primeiro lugar. Sabe, se nós lá no fundo acreditamos que a vida é administrada por um tirano caprichoso ou um mestre cruel, fatalmente nós enterramos a nossa coragem num buraco de terra, junto com todos os nossos talentos. Fica a reflexão de hoje, pessoal. Muito obrigado, porque o aprendizado nunca termina. E até a próxima.